Cumprimentamos as pessoas que estão na casa hoje. Cumprimentamos também todo o município de Campo Herê, que está ouvindo através da Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da nona sessão ordinária do quarto período legislativo da 14ª legislatura, realizada nesse dia 14 de março, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Antônio Teixeira da Rosa.
O salmista louva a Deus por amor de sua obra, justiça e graça. Palavras do Senhor.
Sim, Senhor. Está em discussão e votação a pauta dessa sessão.
Senhor presidente, eu peço que inclua o parecer da Comissão de Redação Justiça e o parecer jurídico do projeto de lei complementar número 01 de 2016.
Então, solicito ao secretário da Casa que inclua na pauta dessa sessão.
Senhor presidente, também gostaria que fosse incluído os ofícios do Sindicato de Servidores Públicos, dois ofícios, que um datado dia 19 de janeiro e outro dia 14 de março.
Está autorizado também para incluir na sessão de hoje esses documentos referentes ao Sindicato do Funcionalismo Público do município de Campo Herê. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito a leitura das atas das sessões anteriores, a diretora da Casa, Kate.
Ata número 3048. Aos 10 dias do mês de março de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da La Corte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. O senhor presidente deu início à sessão cumprimentando os senhores vereadores, funcionários, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou ao vereador João Adroí da Silva para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, a vereadora Delmar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 15 do Grupo Gaio Lama, ofício número 11 do Departamento do Esporte e Juventude, sentença do mandado de segurança, requerimento número 16 do vereador Ademar Alberton, requerimento número 13 do vereador Adelir Bussolaro, moção número 2 do vereador Jusemar de Mello, que foram aprovados por todos os vereadores presentes. Projetos de lei número 7, 8, 9 e 10 de autoria do Executivo Municipal, que foram aprovados em primeira votação por acordo de liderança. A seguir, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Jusemar de Mello, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os projetos apresentados e aprovados em primeira votação e outros assuntos de interesse do município, encerrando assim suas palavras. Dando seguimento, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Leonir Teske, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou diversos assuntos de interesse do município, encerrando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Adelir Bussolaro, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos de interesse do município, como a implantação do Instituto Federal Catarinense e sobre as emendas parlamentares que foram enviadas para o município, finalizando assim suas colocações. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Ademar Alberton, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a instalação do Instituto Federal Catarinense no município e demais assuntos de interesse do município, finalizando assim suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Cátia Ferlinda Veiga, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a avaliação realizada no Hospital Santo Antônio e sobre a emenda repassada ao município pelo deputado Jorginho Melo, finalizando assim suas palavras. Em seguimento, o senhor presidente passou a palavra ali ao vereador João Eduardo da Silva, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. comentou assuntos relacionados à saúde pública do município, encerrando assim suas colocações. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os projetos aprovados em primeira votação e sobre a emenda parlamentar concedida pelo deputado Marcos Tebaldi e demais assuntos de interesse do município, finalizando assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ali ao vereador Marcos Mariani, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Solicitou a realização de melhorias nas estradas do município e falou sobre os projetos aprovados em primeira votação e demais assuntos de interesse do município, finalizando assim suas colocações. Em seguida, o senhor presidente comentou sobre os projetos aprovados em primeira votação, alguns assuntos relacionados à sessão e ainda demais assuntos de interesse do município. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de março de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, convidando a população em geral para participar, agradecendo a presença de todos. Ato número 3049. Aos 10 dias do mês de março de 2016, às 22 horas, reuniram-se os senhores vereadores e a senhora vereadora, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da Corte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 6ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente colocou em segunda votação os projetos de lei número 7, 8, 9 e 10 do Executivo Municipal, que foram aprovados em segunda votação por unanimidade de votos. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 14 de março de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
Está em votação e discussão o ato da sessão anterior? Não, havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito ao secretário da Casa para a leitura dos documentos oficiais.
Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Jorginho Melo, ofício 0212/2016, Brasília, 26 de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor Rudimar Borsoni, prefeito municipal de Campo Herreiro. Prezado prefeito, cumprimentando-o cordialmente e atendendo a solicitação dos vereadores Cátia Regina Felina Veiga, Jusimar de Mello, Marcos Roberto Mariani e do presidente do Diretório Municipal do PR, senhor Elton Aloysio Hoffmann, informo que indiquei o município de Campoerê para recebimento de recursos provenientes de emenda individual número 28520007, funcional programática número 10301/2015, 8581-0042, de minha autoria ao Orçamento Geral da União de 2016, o valor de R$100 mil, destinado à aquisição de equipamentos para atender a unidade de atenção básica da saúde. Solicito que a Prefeitura Municipal cadastre o pleito com a máxima urgência no programa do Fundo Nacional de Saúde, FNS. Lembro que o prazo para a apresentação da proposta se encerra dia 15 de 13 de 2016. Após esses procedimentos, favor encaminhar ao meu gabinete, em Brasília, Distrito Federal, o número do cadastro do FNS e ainda o nome e endereço eletrônico do responsável pelo cadastramento e acompanhamento do processo. Agradeço a atenção dispensada e aproveito para renovar o protesto de apreço e consideração. Atenciosamente, Jorginho Melo, deputado federal, presidente do PR de Santa Catarina.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Campoerê, 19 de janeiro de 2016. Excelentíssimo senhor Rudimar Borsoni, digníssimo prefeito municipal Campoerê, Santa Catarina. Senhor presidente, o Sindicato dos Servidores Municipais de Campoerê se manifesta favorável ao projeto de lei referente ao programa de demissão voluntária e verificando outras legislações. Referente à matéria, sugerimos as seguintes propostas. Letra A. Será considerado vago o emprego decorrente da demissão voluntária do servidor. B. A recontratação do servidor que aderir ao programa de demissão voluntária fica vedada enquanto estiver no programa da demissão voluntária, salvo quando da aprovação em concurso público. C. Fica assegurado aos servidores do Poder Legislativo as mesmas condições estatuídas na instituída, na presente lei, com as adequações que se fizerem necessárias quanto ao trâmite do requerimento relativo à admissão voluntária. Atestadamento Nelson Resolde, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Herê.
Esse comunicado também se encontra à disposição dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Cópia também.
Solicito à secretária fazer cópia a todos os vereadores.
Campo Herê, 14 de março de 2016. Na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina. Senhores vereadores. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campo Herê, por decisão de sua Assembleia Geral, realizada no dia 9 de março de 2016, deliberou sobre a necessidade de discutir sobre alguns artigos previstos no projeto de lei de demissão incentivada. Inicialmente, os membros da comissão que discutiram a reposição salarial no mês de janeiro se mostraram favoráveis à lei, sugerindo algumas alterações. Membros da comissão observaram que tais propostas não haviam sido contempladas no projeto de lei enviado à Câmara e levaram a discussão para a Assembleia, que estabeleceu que o mesmo projeto deve ser rediscutido, embora sejam favoráveis ao programa de desligamento voluntário incentivado. Por exemplo, foi proposto que no artigo 3º seja aberto a adesão ao programa a todos os servidores efetivos, não só após os 10 anos. No artigo 6º, a proposta é de o incentivo ao desligamento voluntário receba como indenização 50% dos vencimentos, e não 50% do vencimento e mais a vantagem agregada. Diante do fato, solicitamos que a matéria não seja votada sem essa discussão, para não haver prejuízo para as partes, executivo e servidores. Os servidores também solicitam que na apreciação do projeto de lei que fixa os subsídios dos entes políticos sejam discutidos com a categoria. O sindicato entende que alguns cargos políticos, como secretários e vice-prefeito, estão além da capacidade financeira do município, e a sua redução poderá reduzir despesas e, com isso, aumentar a capacidade financeira na execução de obras municipais. Da mesma forma, a Assembleia deliberou para fazer um projeto de lei de iniciativa popular para reduzir os cargos comissionados, que sejam ocupados por técnicos profissionais identificados com o setor, e que os cargos de secretário sejam assumidos por servidores efetivos da área específica. A redução dessas funções pode trazer uma diminuição de despesa de pessoal superior a R$1 milhão anual, que pode ser aplicado na maioria da população camponense. Há necessidade de se profissionalizar o serviço público. Com a sua atenção, as nossas saudações sindicalistas. Atenciosamente, Nelson Resolde, presidente.
Esse documento também está à disposição dos senhores vereadores, é um comunicado do presidente da Nelson Resolde, da Associação dos Funcionários Públicos.
Senhor presidente.
Ok, com a palavra.
Eu me preocupa, até porque, como tem chegado esse documento a esta casa, e o projeto, inclusive, já, o prazo para votação já expirou, que a gente enviasse, gostaria de saber se o Executivo também recebeu esse documento, fazendo a solicitação ao Executivo, ou só agora que veio para esta casa, até porque, a partir do momento que existem essas divergências, né, entre o projeto e a Assembleia do Sindicato, que fez essas tomou algumas, passou algumas informações, né, algumas propostas, aí não sei, eu acho que se a mesa diretora, ou melhor, o plenário, decidisse, dava de segurar esse projeto mais alguns dias e encaminhar esse documento ao Executivo solicitando alguma informação, alguma informação por parte do Executivo Municipal, para ver se realmente existe forma de fazer alguma mudança. Essa é a questão do artigo 3º, por exemplo, porque eu acredito que senão vai ficar bastante uma situação difícil aqui para votar tanto a favor como contra, porque existem divergências, né, tanto com o primeiro requerimento, inclusive o primeiro ofício, senhor presidente, que diz que os servidores municipais, o sindicato, se manifestou favorável ao projeto de lei. E agora, neste outro documento, vem nessa situação. Porque o primeiro documento foi enviado ao prefeito Rudimar, Borcione, dia 19 de janeiro. O projeto de lei deu entrada depois dessa data. Então, provável que o Executivo Municipal já montou o projeto baseado com o parecer do sindicato. E agora o sindicato se manifesta que solicitando alterações do projeto. Então, na verdade, ficou uma situação para nós, vereadores, um pouco difícil. Até porque do mesmo sindicato vem um documento a esta casa sugerindo algumas mudanças e ao prefeito municipal sugerindo, manifestando favorável ao projeto. Então, gostaria, senhor presidente, antes de nós votarmos esse projeto, que fosse encaminhado um ofício à prefeitura municipal, encaminhando em anexo os dois ofícios, né, para que também a gente pudesse ter alguma situação mais com clareza da parte do sindicato ou por parte do executivo, para nós podermos dar andamento a esse projeto. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente, o que a gente vê aqui, percebe aqui claramente, é que esse parecer do sindicato do dia 19 de janeiro foi a comissão do sindicato, não foi decidido em assembleia, foi a comissão do sindicato, em conversa com a prefeitura, que chegou a esse parecer. No entanto, no parecer de 14 de março, após a assembleia, que inclusive foi nessa casa, se chegou à conclusão de que o que aconteceu? O projeto não contemplava o que o sindicato havia discutido com o prefeito municipal. Foi isso que nos deu a entender e está claro aqui nesse parecer do dia 14 de março, onde os servidores discutiram em assembleia, não só a comissão, não só a diretoria, em assembleia, tendo em mãos o projeto, então foi discutido e foi visto que não foi contemplado as sugestões que o sindicato deu. Por isso, do sindicato não aprovar, pedir, né, sugerir que se fosse melhor analisado esse projeto.
Continua em discussão.
Senhor presidente, tendo em vista que existe realmente dois ofícios, existe duas tomadas de decisão, eu acho que é salutar nós esclarecer a verdade, até para nós poder votar com a consciência tranquila e com a transparência e fazer a coisa correta. E para estabelecer a verdade, nada mais que o presidente do sindicato seja convocado para vir aqui ocupar a tribuna e dizer para nós o que, que é, qual dos ofícios que é o verdadeiro e o porquê que não chegou. Porque pode, se dá dúvida que pode ter chegado também, o sindicato pode ter sido apresentado um projeto para eles e veio, e foi mudado, alterado o projeto. Também vamos dar o benefício da dúvida para o sindicato também. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que os companheiros também foram felizes aí. Eu acho que para nós votar com transparência e fazendo justiça, que é o que nós devemos fazer, e com a legalidade, eu acho que seria salutar nós convocar o presidente que vem aqui esclarecer, por isso ele é o presidente do sindicato, que venha falar em nome da categoria, e a gente também poder fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, para nós depois, sim, votar tranquilo, e se for necessário fazer as emendas corretas que tem, faremos aí.
Eu consulto os nobres vereadores para a convocação do presidente da associação, se eles concordam, para nós convocarmos para a próxima sessão, no dia 17.
Senhor presidente, eu concordo, sim.
Se o pessoal concordar, permaneça como está, os contágios se manifestam. Então, nós pedimos à secretária da casa para que encaminhe um ofício, um pedido de convocação para que ele se faça presente na próxima sessão, onde terá 10 minutos para colocar. E também que encaminhe no mesmo momento um ofício ao Executivo Municipal para ver a questão da negociação, da conversação e do diálogo quanto aos dois documentos enviados, datados em 14 de março de 2016 e 19 de janeiro de 2016 também, para informativo dos nobres vereadores, como foi solicitado. Continua em discussão ainda. Então, fica nós aguardamos, então, a presença do presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais na próxima sessão. Com a palavra, nosso secretário.
Parecer jurídico referente ao projeto de lei. Então, aqui, de início, senhor presidente, Laudir Carlos de la Corte, Câmara Municipal de Vereadores, referente ao ofício número 008/2016. Quanto à solicitação do parecer sobre o projeto de lei complementar número 001/2016, acreditamos que seja uma medida adequada para o cumprimento do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao examinarmos o projeto referendado, não vislumbramos qualquer ilegalidade em seu bojo. Reiterando nossa consideração, é o nosso parecer. Dr. Hermes Piccoli, assessor jurídico desta casa. Ato número 01/2016, que é a ata da Comissão de Justiça e Redação, aos 14 dias do mês de março de 2016, reuniram-se os vereadores da Comissão de Constituição, Legislação e Redação para avaliarem o projeto de lei complementar número 001, manifestaram pela aprovação da legalidade do projeto para que este vá para a votação em plenário conforme parecer jurídico. Então, está o parecer então, da Comissão de Justiça e Redação. Senhores vereadores e senhora vereadora da Câmara Municipal de Campanha, indicação número 009/2016. Os vereadores que a subscrevem nos termos regimentais vigentes, conhecendo essa Casa Legislativa, vêm pela presente solicitar desta presidência, para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente da administração municipal para que seja construído ponto de ônibus em frente ao posto de saúde do bairro Coab e outro no bairro Feliz, próximo às Casas Novas. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias devido ao grande número de crianças que utilizam o ônibus e ficam desprotegidas e expostas ao sol forte e no dia de chuva vão molhadas para a escola por falta de proteção. Necessitando para deferimento, Campanha, 10 de março de 2016, Antônio Teixeira da Rosa, Cátia Regina Fernandina Veiga, Justimar de Mello, Marcos Mariano e João Aduírio da Silva, proponentes da indicação.
Está a indicação, em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores de Campanha, senhores vereadores, senhora vereadora da Câmara Municipal de Campanha. Indicação número 10/2016. Os vereadores que essa subscrevem, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar desta presidência, para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder, o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente da administração municipal para que seja tomado providências referente à construção de dois redutores de velocidade, lombadas, uma na rua Damo, próxima ao CEI Nilce Sander, e outra na rua Luiz Guzara Felim, próxima à igreja O Brasil para Cristo. Tais justificativa, tais providências se fazem necessárias, visto que nestes locais há um intenso tráfego de veículos que transitam em alta velocidade, colocando em risco as crianças que estudam na CEI Nilson Sander e moradores que transitam nesta rua. E também na rua Luiz Guzara Felim, que seja realizado um estudo para a construção de um redutor de velocidade ou uma rotatória no cruzamento com a rua Sagrado Coração de Jesus. Nesse sistema para deferimento, Campanha, 14 de março de 2016, Ademar Albertão, vereador do PPS, Adelir do Bussolar PT, Laudir Carlos da la Corte, PMDB e Leonir Teske, vereador do PSD.
está em discussão.
Senhor presidente, apenas a gente está fazendo, junto com os colegas, essa indicação, porque os moradores ali da Rua Dama, no bairro Sander, como é uma rua asfaltada, ela está trazendo bastante risco para aqueles moradores, para as crianças também que estudam lá na escola Nilce Sander, e os moradores daquela região, inclusive nos ligaram essa semana aí para a gente, semana passada, para que viesse a fazer esse documento aqui nesta casa e solicitar então ao executivo na responsabilidade da Secretaria das Cidades para que seja tomado providência referente a este quebra-mola, esse redutor de velocidade. E também na rua Luiz Guzera Fernim, nós já há poucos dias fizemos uma indicação para que fosse colocado então um quebra-mola, né, ali próximo a DAS, próximo inclusive da Igreja do Brasil para Cristo, que fica próximo à Rua Sagrado Coração de Jesus. Ali é onde dá o maior movimento, inclusive também somando, claro, as pessoas que trabalham ali na DAS, tantas pessoas que andam a pé, correndo certo risco também, tem bastante pessoas que trabalham ali que tem a moto, e já ocorreu outros acidentes nesse local. E a gente está aí reivindicando esses dois redutores de velocidades para que possamos dar mais segurança, tanto as pessoas que trabalham como as pessoas que residem nesta região, e também dar segurança às nossas crianças e às famílias também que sempre estão transitando nessas ruas, que talvez por causa de uma ou duas pessoas que não têm compromisso acabam desrespeitando o trânsito, andando em alta velocidade, trazendo prejuízo, talvez, quem sabe, até trazendo um risco de vida para as pessoas que transitam a pé. E as pessoas também, claro, de moto, de carro, correndo certo risco. Então a gente está fazendo essa indicação, atendendo a população desta região aí que estão solicitando. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, vendo que já foi, fizemos várias indicações, e é mais justo a gente ver que o perigo continua. Eu acho que ao setor competente, que são preparados hoje, tem no nosso município, para fazer esses reparos, que daqui a pouco pudesse fazer um pouco mais moderno, em vez de ser um quebra-mola, mas que fosse uma passarela de elevação, como tem em outras cidades. O que ela significa? Ela é mais grande, mais larga, e aonde possa, nesse espaço, onde passam os pedestres também. Então tem que parar para que os pedestres passem, seria eu acho que muito importante, que a gente vê em outras ruas, nas cidades, que está um pouco bem modernizado, seria importante. Obrigado.
Continua à disposição.
Senhor presidente, quero aqui colaborar com os colegas. Quero dizer que espero que vocês tenham mais êxito e mais sorte, porque várias vezes aqui fizemos pedidos, aqui indicações. Essa rua da Nilce Sander, então, eu acho que é a campeã de indicações. Não teve um vereador sequer aqui nessa casa, acredito, que não fez indicações. E graças a Deus ainda não aconteceu nada de mais grave. Porque ali temos um entroncamento que vai para o bairro ali, popular bairro do Ivo Medeiros. Ali temos que desce para baixo, que vai para DAS, que vem do bairro lá de cima, de Bando Beija-Flor. E temos ali ainda na esquina a entrega dos alunos na creche. Então, desejo toda a sorte e fico aqui empenhando meu pedido também aos vereadores. E se vocês tiverem muita sorte, assim como o vereador tiver, conseguir uma passarela, seria o ideal para nós. Mas seria uma coisa de outro mundo já para nós. Mas desejo sucesso aqui e quero empenhar também minha solidariedade aos companheiros colegas.
Continua a discussão.
Senhor presidente, da mesma maneira quero me manifestar. A gente faz essas indicações, às vezes a comunidade pede, e talvez a gente fica meio constrangido de fazer essas indicações, mas porque se todo mundo fosse consciente no trânsito, nós não precisaria estar fazendo essas lombadas, não precisaria estar fazendo rótulas, né? Tem muitas pessoas conscientes que até falam mal das rótulas, dizem que não precisa rótula. Com certeza, para as pessoas conscientes não precisa, mas para alguns precisa. Então fizemos essa indicação atendendo às reivindicações dos moradores dessas ruas. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Acho que é interessante, né, todas essas indicações que cheguem de fato às pessoas responsáveis e que tomam providência, porque é o fato de principalmente nos finais de semana, finais de tarde, onde que a juventude facilita muito e muitas vezes até influenciada por bebidas alcoólicas, acabam usando como pista de corrida. Então, precisamos sim, com urgência, tomar as providências para sanar e solucionar esses problemas. Iniciaremos então a palavra ali. Está em votação essa indicação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado. Iniciaremos então a palavra livre com o vereador Leonir Testa. Está autorizada a saída da vereadora Cátia Felim da Veiga por não estar se sentindo bem, né, Cátia? Boa recuperação. Então, senhor, com a palavra Leonir Testa, 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereador, funcionário desta casa, senhor que nos assiste, e aos ouvintes da rádio. Então, o que eu lendo comentário sobre as diz, como a gente olhando, a gente foi reparar também o sistema dos passarelas de elevação, o que ela significa? Ela fica um espaço maior para que aos pessoal, as crianças, ou também pessoas que sejam, ou principalmente os idosos, tem um espaço maior e o carro correndo ele pula, e devagarzinho ele simplesmente não dá aquele quebra-mola, não enrosca, não tem nada. Não sei se algum dos senhores já conhece esse sistema, mas é muito bom, eu tenho conhecimento, muito legal, né? E, inclusive, eu quero dizer, ó, hoje teve um acidente aqui na rua na rua Bandeirante, saindo para a rua Goiás, né? Aonde o motoqueiro se machucou, bem machucado, bateu num carro lá. E essa, vereadores que também nos estão pedindo as tal quebra-mala, foi vários pedidos, ou ali, por certo, tinha que ser um sinaleiro, porque não tem, o pessoal vem todo corrido, tanto de cima como de baixo, ou que fizesse mais uma, se não fazer ali próximo à funerária. Com certeza vai dar muito mais acidente, com certeza mais grave, onde hoje escapou barato os dois motoqueiros, mas foram machucados. Então, acho que a autoridade que hoje tem no nosso município, inclusive, é autorizado para fazer isso aqui, deve se preocupar mais diretamente com o secretário da cidade, para que faça, isso aí não tem um custo elevado, e que, se for possível mesmo, modernizar mais, começa a modernizar a nossa cidade. Eu vi que é muito maravilhoso se viajar nesse sistema de que ela modernizou bastante essas passarelas de elevação. Eu quero mais uma vez também agradecer, também do qual os pessoal do Pesqueirinho me agradeceram, e agradeceram através de mim agradecer ao órgão competente, e eu vou falar do DMR, através do seu Darcy, meu grande amigo, mais uma vez, que eles ficaram contentes com a melhoria que deu nas ruas do nosso, nas estradas, do nosso Pesqueirinho, dos dois lados, como diz que tem, uma entra lá, destina ao antigo Campo do Bugio, e sai no Pesqueirinho aqui em cima, próximo, dentro da Coab. Vendo que estava muito difícil, e hoje já falando que está boa, ficou bom. Claro que talvez precise alguma coisa a mais, há momento, está ótimo, porque com esse temporal de chuva que está vindo, não tem como fazer muito bem. Espero que em breve também, tenho certeza, que ele vai fazer essa do São João do Pesqueiro e outras tantas. Eu quero, por hoje é só, quero deixar um abraço aos ouvintes da Rádio Atalaia e aos nossos amigos, e um abraço para o nosso povo lá da Área 9. Até lá.
Com a palavra o vereador Adelir Bolsonaro.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimentar Jair e o Adilson, que sempre estão aí, aos ouvintes da Rádio Atalaia, em especial aos munícipes de Campari. Quero, primeiramente, vereador, comentar também da nossa indicação das lombadas, ou talvez rótulas. A gente tem vários pedidos de rótula. Normalmente faz o pedido as pessoas que moram próximos aos locais mais perigosos, como é ali próximo ao Hospital Santo Antônio. Ali é um local que liga o nosso município, é uma ligação praticamente direta com o município de Marmeleiro. E as pessoas às vezes esquecem que tem um hospital, que tem pessoas morando e que tem crianças. E se excedem um pouquinho na velocidade e acabam esquecendo que estão dentro de uma cidade, que tem um limite de velocidade. Então, pelas pessoas conscientes, não precisaria, como eu falei antes, mas para alguns desinformados, precisa. E precisa lombada e precisa rótula também. Porque senão nós vamos perceber a falta delas é quando acontece um acidente. Também quero comentar a questão das estradas. Quatro Alqueires, estive visitando ontem lá. Está ficando bom. Começou a fazer a estrada geral e depois começou de lá para cá, do Quatro Alqueires sentido a Área Nova. Está ficando muito bonito. Dá os parabéns a todos os funcionários, a equipe que está lá. Está fazendo um ótimo trabalho. A gente sabe que tem várias pessoas que nos procuram, precisando arrumar as entradas de suas propriedades, as estradas que dão acesso às suas propriedades. Mas a gente pede um pouco de paciência, que com certeza quando as máquinas chegarem próximas, essas estradas, essas entradas vão ser feitas. Porque a gente sabe, acredita na competência dos funcionários do nosso DMR. Também comentar aqui sobre a última sexta-feira, então esteve em nosso município o gabinete, então representando o gabinete do deputado Décio Lima. Estiveram aqui trazendo 200 mil reais para a saúde. Manutenção de unidades de saúde e manutenção de unidades de saúde também, duas emendas de 100 mil reais cada. Parabéns a esse deputado. E aqui eu tenho um breve relato aqui do que esse deputado já nos ajudou aqui em nosso município. São mais de 4 milhões esse deputado trouxe para o nosso município desde 2009. Só em 2013 até 2016, são próximo de 3 milhões que o deputado Décio Lima trouxe ou articulou em outras secretarias. Dar o parabéns a este guerreiro, esse deputado que está lá em Brasília, com certeza lutando para os nossos municípios, lutando para os municípios menores, como é o nosso caso de Campo Herê. E juntamente com o... só para vários programas, para asfalto, ônibus, máquinas, 6 salas. Então, o imobiliário todos das escolas que veio aí no ano que passou, através de uma indicação desse deputado. Parabéns e agradecer a esse deputado. E com certeza no próximo ano, talvez ainda esse ano, mas se não der no próximo ano, nós tenhamos mais algumas emendas protocoladas ou, né, conseguidas junto com esse deputado, que é do meu partido, é do Partido dos Trabalhadores. Grande deputado que está preocupado, conforme eu falei, com os municípios menores do estado de Santa Catarina. E também articulou, junto com o deputado Pedro Kizai, as várias ações do deputado. E tivemos a felicidade, no dia 11 de março, dia 11 de março, então, foi concluída análises técnicas relativas ao contrato do convênio com o Ministério das Cidades para o asfaltamento, então, da rua que dá acesso à Coab e... dá acesso à Coab, Pesqueirinho, essa rua. Começará de lá para cá, conforme foi dito. Os 511 mil já está disponível. A gente fica um pouco triste, porque esse convênio foi assinado em 12/6/2015, então 12 de junho de 2015. E somente agora, então, que foi dado ok. É um pouco demorado, a gente fica um pouco triste, porque essas pessoas, de repente, já poderiam estar andando em cima do asfalto, se tudo tivesse dado certo e a Caixa Econômica conseguisse ter analisado esse projeto antes. Mas, de qualquer forma, esse projeto, então, está apto para a licitação. Nos próximos dias, então, será lançada a licitação e será dado a ordem de serviço para nós fazermos esse asfalto, que dá acesso, parte dele, pelo menos, que dá acesso à Coab. E, além disso, ainda já temos garantidos mais R$250 mil, também do deputado Pedro Kizai, um deputado da região, um deputado que foi muito bem votado em nosso município, mas está fazendo jus aos votos que fez. Está trazendo recursos para o nosso município. E estamos esperando que a promessa de outros deputados também, para nós concluirmos, então, esse asfaltamento que dá acesso à Coab, que essa comunidade muito precisa e muito espera que seja feito. Então, o que eu tinha para hoje era isso. Deixar um forte abraço a todos e que Deus abençoe a cada um e a cada uma de nós. Muito obrigado e fiquem com Deus.
A burocracia, ela faz parte das decisões políticas e, com isso, a população paga pela incompetência, muitas vezes, de pessoas que passam em concursos públicos, né? Elas não estão comprometidas com o povo, não sabem o que acontece no final e vai levando de barriga enquanto nós pagamos a conta aqui e, muitas vezes, muito alto. Com a palavra, o vereador Ademar Albertão.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, nossa diretora financeira, Kate, ouvintes da Rádio Atalaia, especialmente a nossa população campoense. Apenas quero aqui aproveitar os minutos que nos é instituído pela lei orgânica, que nos ampara, para dizer que realmente aquilo que o vereador Adelir tem falado e que o presidente também acaba de comentar, esse projeto dos recursos, o projeto é R$1 milhão, para fazer o asfalto, então, todo o asfaltamento aqui na rua Darcy José Romão, que dá acesso ao bairro Coab. Já tem, então, R$ 511 mil que já está autorizado a licitar, a fazer a licitação. Mas aí as pessoas nos cobram, mas vai sair o asfalto, não vai sair? Eis a questão, o asfalto vai sair. Mas como o senhor vereador colocou, 12/6/2015, praticamente 8 meses atrás já estava o encaminhado, né? Já tinha sido assinado o convênio, dia 12/6, quer dizer, 12 de julho de 2015. Aí, até agora, março de 2016, para a Caixa Econômica autorizar a licitação. Entende? Às vezes, então, o vereador, o prefeito, a administração, acaba sofrendo, porque a parte burocrática, mas, em final de contas, a população, está aí já o recurso garantido, R$ 511.772, mais R$ 250 mil do Pedro Quisai, que vai ser incluído nesse projeto, fechando o valor de mais de R$ 750 mil. Então vai ficar uma pequena parcela para inserir então todo o projeto asfáltico que liga então toda essa rua que dá acesso então ao bairro Coab. E então acho que realmente a parte da questão, a questão é muito demorado. Entende? Esses projetos, quando vai lá na Caixa, é muito burocrático. Eu acho que deveria ser um pouco mais rápido essas situações de liberações, para não deixar, né, tanto aquele que consegue os recursos, como aqueles que vão ser atendidos também, os bairros que vão ser atendidos, né, muitas vezes aí nessa espera, até achando que muitas vezes perdendo até a confiança da liberação desses recursos. Mas já está garantido então esses recursos e vai ser atendido então esta rua tão importante que dá acesso então ao bairro Coab, bairro Feliz, toda a região aqui dos nossos bairros aqui de saída para o Pesqueirinho.
Isso aí, senhor, me cede uma partezinha? Senhor vereador, insistindo que na verdade esses projetos vêm todos da Merrios. E isso aí faz parte da que eu já vi que na nossa Merrios de São Lourenço de Maravilha, eles não levam muito a sério, foi por duas vezes erros do projeto e com certeza quando passa a ser fiscalizado pela Caixa não passou. E agora o último foi acompanhado inclusive pelo nosso funcionário aqui da Prefeitura e graças a Deus agora deu certo, foi passado. Obrigado.
E aí o seguinte, também quero dizer que nós temos a satisfação de anunciar aí também a liberação de R$ 100 mil da nossa deputada Dirce Heiderscheider, não sendo no meu partido, mas ajudamos ela nas eleições para deputado e liberou R$ 100 mil também então, para nós investirmos na infraestrutura aqui do nosso município e também da nossa deputada federal Carmen Zanotto, do PPS, que liberou mais o recurso de R$ 100 mil para investir na agricultura, o qual nós já comentamos na sessão passada, já está sendo licitado a todos os equipamentos para nós atendermos a região da linha Sargento, Pinheirinho, Área Nova, Quatro Arqueiras, aquela região, como o grupo da Associação dos Agricultores daquela região. E também sobrando um restante para atender uma parte aqui do assentamento de Viobani, Caldato, essa região aqui, que é o último grupo, então, que está faltando aí para atender e fechar toda a região aqui do nosso município, o interior do município de Campo Herê. Então, acho que a gente tem que valorizar aqueles deputados, por mais que o Brasil está passando por momentos difíceis, mas temos que valorizar aqueles deputados federais, estaduais, o governo, o governo federal, os ministérios, porque se não os ministérios também não liberassem os recursos, nada adiantaria nós tanto correr para um lado e para o outro e não conseguir os recursos. Nós temos aí quase R$ 3 milhões com o contorno viário, nós temos mais de um projeto de mais de R$ 2 milhões do CVT, que é o Centro Tecnológico, né, Vocacional Tecnológico das Oliveiras. Neste projeto tem mais de R$ 250 mil do Pedro Quisai também, que está ajudando para investir neste projeto. E eu acho que o mérito não é nosso. O mérito é a população campeirense que tem acreditado e tem esperado aí para que esses projetos viessem a acontecer. Da indicação, quero apenas dizer também que a gente é bastante cobrado, muitas vezes, da população. E então, a gente sugere, sim, que é claro que não tem como vir um caminhão carregado com uma... ou vir lá de fora com uma massa asfáltica apenas para fazer um ou dois quebra-mola, né? Mas então, que quando adquira, quando for adquirido, então, a massa asfáltica, inclusive, deve ser nesses próximos dias aqui o asfalto aqui do bairro Primavera, já seja, então, incluído junto com essa massa asfáltica um pouco para que seja feito esses quebra-molas. Porque a gente sabe que... quem sabe não foi incluído no projeto, quando foi feito o asfalto, não foi incluído os quebra-mola. Então, agora não é hora de nós ficar levantando quem fez, deixou de fazer. Vamos tentar resolver, adquirir essa massa asfáltica e fazer essas lombadas, que com certeza, como o vereador estava comentando antes, as nossas famílias precisam de segurança. E que bom que todos respeitassem, que bom que todos tivessem o cuidado de andar devagar. A gente vê que a maioria do povo campeiro, os motoristas, eles respeitam a faixa de pedestre, eles andam devagar, só que sempre tem um ou outro que acaba trazendo a infelicidade no meio das famílias, e por isso muitas vezes tem que ser tomado algumas medidas que não precisaria. São recursos que vão ter que ser investidos, que não haveria necessidade de investir. Mas para a segurança da nossa população, nós precisamos que sejam tomadas essas providências, então. Também, por hoje, seria isso. Deixar um abraço a todos e até a próxima sessão.
Com a palavra, o vereador João Adruir.
Cumprimentando ao presidente da casa, cumprimento os demais vereadores, nossa secretária aí, Kate, nossos amigos que se faz presente, aqui nos apreciando, e os ouvintes de casa. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo fato de nós estar vivos e estar presente aqui, em luta do povo. Hoje eu vou começar falando um pouco sobre as ruas da nossa cidade. Muitas reclamações pelo centro, esburequeamento das ruas, que, na verdade, torna-se, dá para o entendimento, de um abandono. Limpezas, pintura, eu acho que o centro também merece, como todos os bairros. Em certos bairros, problema sério, não feito cascalhamento. No meu ponto de vista, em 3 anos e 2 meses e 14 dias de trabalho, nós não deveríamos ter nenhuma rua de chão sem que tivesse sido cascalhado e ajeitado. Buracayamas, a 31 de março, que é uma rua muito movimentada, que liga a DAS, lá é uma vergonha. Lá tornaram um açude, lá os carros têm passado desviando, e o movimento é grande. Então, acho que eu não vou cobrar de nenhum secretário, porque para mim são todos gente boa. Eu estou cobrando diretamente do prefeito, porque os secretários são subordinados a ele. Se não atender a demanda, se é por falta de recurso, o prefeito que nos explica. Se é que os secretariados não estão correspondendo, o problema também é do prefeito. Os bairros, cidade, lixeiras. O pessoal está pedindo lixeira. Eu acho que se faz tanta campanha para questão da dengue, não sei mais o quê, e deveria partir da casa. Ter essas lixeiras no centro, no lugar que está faltando, e nos bairros. Questão de recuperar essa Buracayamas que tem no município, eu sei que a receita do nosso município é boa. Como não vem para essa casa o documento que a gente pede, eu vou estar falando hoje e quero que se me prove pelo contrário. Está aproximado 3 milhões. Caso contrário, que manda documentação correta. Vou pedir que seja utilizado para recuperar esses buracos de rua o recurso dos 3 leilões feitos no município. Na sessão passada, o vereador Jucemar de Mello, ele falou sobre o sinal da RBS, que a reclamação é grande, que, segundo as informações de reclamação, ela veio para o ar um ou dois dias e está numa situação que ninguém assiste. Então, parte da prefeitura está vendo com as pessoas competentes para estar averiguando essa questão do sinal, que a nossa população merece ter os seus, desde os fatos para saber das notícias, enfim. Hoje quero me reportar ao presidente do Sindicato de Servidores Municipais, Nelson Tessoldi, meu amigo, foi secretário do sindicato por 4 anos, enquanto fui presidente do sindicato, sei do teu conhecimento das leis e te admiro, guri. Eu gostaria que faça reunião com os funcionários, busque a reclamação, eu não vou citar nome hoje, mas nós temos vários servidores com problemas sérios de saúde, onde com exames provam que não estão mais capacitados para exercer a sua função laboral. Existe uma lei onde que é de obrigação do município fazer a sua avaliação e colocar numa readequação, onde essa pessoa possa exercer a sua função até se aposentar. Então, senhor presidente, pegue essa bandeira, que ela é sua. Cabe ao senhor, sim, cobrar do administrador, da administração, porque a reclamação é muito grande de pessoas que não têm condições de estar exercendo as suas funções conforme elas exerciam uma pessoa que tem a sua saúde normal possa fazer. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ser valorizado por parte de algum secretariado da prefeitura, que o prefeito nem pode estar ali para atender a demanda. Eu sei que tem reclamações e pedido para que seja feita a readequação e não foi feita até hoje. Vamos olhar com bons olhos desse lado. Aqui, semana passada, lendo o jornal Sentinela do Oeste, aí na grande Caldato, reclamação de um fazendeiro, no qual não conheço, cidadão que produz bastante grãos lá de produção, na sua propriedade. E ele publica no jornal uma matéria de serviço. Meu Deus, de serviço, a coisa é complicada. Segundo algumas fotos, mas eu quero, talvez semana que vem, pessoalmente, estar averiguando de perto, andaram fazendo, pelo que deu para entender, um estrago na lavoura dele, com máquina. Eu acho que talvez um pouco desatento pelo que tem colocação ali. Ele pede que o prefeito também se reporte e procure ele, que já procurou há 2 anos, enfim. Então, lendo essa matéria, a gente vê, escuto aqui por parte dos vereadores, falando que estão conseguindo, pelo menos, fazer o serviço tapa-buraco, que eu acho que é louvável, quando não se tem condição, se em 3 anos não conseguiram fazer um serviço bem feito, pelo menos o tapa-buraco nesse final de mandato. É o mínimo de dignidade, de dever e obrigação de fazer serviço para os nossos agricultores, nosso povo. Porque os seus impostos, eles contribuem. E a obrigação do município é executar da condição da... Desculpa. Dá uma condição de tráfego, de escoação do seu produto e nossos alunos. Então, são preocupações que a gente tem e fica aí cobrando, que é dever do administrador. Também gostaria de pedir para a administração que olhe com carinho os produtores de leite. Eu vou citar o nome dele aqui. Seu Ideno Schmidt, da linha Santa Lúcia, que até esses dias atrás era precária. Espero que tenha ido lá resolver a situação dele. Porque não é justo, numa época de hoje, agricultor está aí tampando o buraco, que está com situações complicadas para poder escoar a sua produção. E hoje, falando, vendo, analisando... Seria a questão também da saúde, é que seja atendido as pessoas que têm o remédio contínuo, que seja atendido pela secretária da saúde, pela administração, que no fato tem muita reclamação, que talvez tenha um remédio e não tenha outro. Eu acredito nas pessoas que vêm reclamar. Nos próximos dias estarei fazendo uma visita à secretária, procurando falar com ela e ver se ela me explica alguma coisa sobre esse caso. Presença de descontentamento é só você ir ficar no, em frente a um posto de saúde e ficar por lá aguardando, você vê o descontentamento que é grande. Então, acho que mais do que nunca, vamos respeitar a sociedade e fazer cumprir suas obrigações à administração. A população me incumbiu de perguntar, pedir também, que é de obrigação, aonde é que está a agência da Caixa Econômica que foi prometida. Eu falei, posso falar sim, na sessão da Câmara, que é o meu direito cobrar por vocês. Aqui nós somos representantes do povo e vou cobrar aquilo que é em favor da população e zelar pelo aquilo que é de bem do município. Para as considerações finais, o meu abraço a todos os ouvintes e até a próxima sessão. Boa noite.
Com a palavra o vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, funcionária Kate, senhores que se fazem presentes nesta noite, que nos assiste, ouvintes da Rádio Atalaia, principalmente os agricultores na região do nosso município. Quero fazer aqui um comentário sobre a indicação dos dois pontos, dos alunos no bairro Coab e no bairro Feliz, que se faz necessário pedir ao departamento que lá seja construído esse abrigo aos alunos daquela região, daqueles dois bairros, Feliz e Coab, que isso é uma de extrema necessidade em nosso município. Sabemos que, com certeza, o município terá condições de construir esses pontos, abrigos nesses dois bairros, localizar o melhor lugar onde os alunos, em maior número, esperam o coletivo. Quero aqui também fazer algumas colocações. Vi aqui vereadores explanando o trabalho dos seus deputados, recursos vindo para o nosso município. Quero aqui citar também recursos, é claro, do meu partido PSDB, dos deputados Marco Tebaldi, deputado federal, nos últimos dois anos, aí aproximadamente 300 mil, e com duas emendas na área da agricultura. Agora tivemos mais 50 mil, deputado Marcos Vieira, deputado estadual, tivemos o gabinete juntamente com o vereador Roquinho e o vereador João Alduir na última semana, onde já está liberado 50 mil ofício. Já está vindo para o nosso município, o gabinete do prefeito. Em poucos dias, já com certeza, já teremos a obra no qual será investido este valor de 50 mil e cadastramos que seja ainda aplicado antes do final deste ano. É claro que de 2009 para cá, se nós citar deputados que investiu em nosso município, dá um exemplo só do deputado Gilmar Quinazzi, do PSDB, de 2009 a 2012, investiu aproximadamente R$1 milhão em nosso município, trazendo valores e emendas para o nosso município. Então, entendo aqui que os deputados têm o compromisso de aqui, neste município, que faz parte do Estado de Santa Catarina, trazer os seus recursos, as suas cotas que lá cada deputado tem no Estado e no próprio cenário federal, investindo na nossa região de Campo Herê, que é um município que produz muito também para o Estado e para o nosso país. Todos os deputados têm esse compromisso. É claro que um pouco mais, outros um pouco menos, mas precisamos cobrar de todos os deputados que aqui fazem os seus votos. Quero fazer um pedido ao departamento competente na área do DMR, que volte para a Grande Taborda uma equipe de máquinas. Lá se tem uma retroescavadeira trabalhando na água, no setor do canalizamento da água, daquela região da linha São Jorge. Precisamos de uma equipe de máquina urgente, que seja feito novamente um tapa-buraco em todo o setor da Grande Taborda. mas uma equipe de máquina que acompanhe o rolo compactador, porque senão vai ficar muito complicado. Pegamos lá um caminhão truque, um cascalho muitas vezes que não é de uma boa qualidade, com algumas pedras graúdas misturadas no meio, e largamos em setores das nossas estradas da Grande Taborda, região onde tive a reclamação de Nova Floresta, onde aproximadamente divisores de município, onde ficou pedras muito graúdas dentro do local onde foi largado, sem tirar fora da onde o tráfego dos carros pequenos, que danificou alguns carros e que lá foi espalhado muito mal pela retroescavadeira. Então precisamos de uma patrola que acompanhe essa equipe e que o rolo compactador também acompanhe quando ela voltar para a Taborda, porque ela não se encontra mais lá. Se encontra uma retroescavadeira trabalhando na água, tenho que reconhecer, fazendo um bom trabalho. Precisamos trabalhar o mais rápido possível, terminar aquela rede de água, onde já faz muito tempo que está sendo iniciado o trabalho, e precisamos trabalhar, terminar aquele trabalho. Mas precisamos uma equipe de máquinas que se resolva o problema, que aproximadamente aí vai 40 dias, 50 dias, conforme o tempo nós permitir. Mas tem que ficar permanente lá dentro, que ainda não tenho conhecimento, dentro desses 3 anos, que foi feito um trabalho desta natureza na minha região. A minha, posso falar pela minha região da Grande Belo Horizonte, saindo na Sul Brasil, vindo para a Nova Floresta, não teve ainda um patrulhamento contínuo naquela rua, naquela estrada geral, onde passa na minha propriedade. Não sei se porque eu sou vereador, ou por qual motivo daquela região, ou se faço a oposição ao município, mas quero que a minha comunidade, a Linha Belo Horizonte, seja tratada que nem todas as comunidades do nosso município. Esse é um apelo do vereador daquela região. Se alguém contestar e me provar o contrário, chamamos na tribuna e me explique o porquê que essa situação, a água também, quero aqui, novamente, que já estou gago de falar desde o início do meu mandato, na água da Linha Belo Horizonte, que já está todo o canalizamento pronto, todos os relógios em cada propriedade, a caixa d'água lá, todo o canalizamento lá debaixo do poço da linha São Jorge. Eu não sei o motivo por que alguém não explica que não funciona aquela água. Então peço isso a pessoas competentes, não sei se é da Secretaria da Agricultura, ou se é do DMR, ou se é do gabinete do prefeito, o compromisso daquela água funcionar para aquela comunidade. Senão, novamente, nos próximos dias de sol que virão, novamente o vereador será cobrado, e razão, uma grande razão dos moradores daquela região da Grande Taborda. Seria isso minhas palavras, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Atalaia e o nosso povo campoeirense, os que fazem presente.
Com a palavra o vereador Marcos Roberto Mariani.
Quero aqui cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, o público que está aqui e a Rádio Atalaia. Quero aqui também falar do projeto onde está nessa casa, onde foi convocado o presidente do sindicato para vir dar esclarecimento, porque é um projeto, primeiro mandou que era favorável, aí falou agora que é o contrário, então que venha explicar, porque a gente não pode votar um projeto primeiro com uma coisa e depois com outra coisa. Então que ele veio aqui explicar para a gente não votar no impulso e para saber o que está coisando, porque ele também veio com duas maneiras, então a gente não sabe o que fazer. Quero aqui também falar da emenda do nosso deputado Jorginho Melo, de R$100 mil, onde foi já foi lido aqui, que é para a saúde. Tomara que seja bem aplicada essa emenda. Então é uma emenda para a saúde, que é muito importante, que a saúde está precisando e as cobranças estão bastante. Quero aqui também falar com o nosso vereador Juca, falou do grande Caldato, do empresário, que é o Richard Cristani, que citou no jornal que deu os problemas e quer falar com o prefeito, ou não consegue falar com o prefeito. Tomara que consiga falar com o prefeito, porque não é fácil de achar. Então, tomara que consiga falar com o prefeito. Quero aqui também falar das emendas do nosso deputado. Eu acho que ficar lamentando não adianta. Lamentar não resolve nada, tem que buscar. Porque se tem um gabinete em Brasília, tomara que consiga buscar recursos. Porque é o primeiro prefeito que eu vejo de Campo Herê com gabinete em Brasília para pegar recursos. Então, buscar recursos. Porque lamentar não resolve nada, tem que buscar.
Senhor vereador, uma parte nesse momento.
Sim, vereador.
Essa questão de a administração, a prefeitura tem gabinete em Brasília?
É, tem uma nota, pelo menos as notas estão empenhadas que tem um gabinete em Brasília.
Não, se isso aí realmente tiver o gabinete lá, então com certeza deve alguém lá para fazer os projetos com mais agilidade, fazer a coisa acontecer, porque se tem um gabinete lá, então tem que ter mais agilidade no caso. Obrigado, vereador.
Obrigado. Porque lamentar, eu acho que não adianta lamentar. Tem que buscar. Falar, não adianta só falar. Porque cobrar, a gente está cobrando. Porque quando a gente estava na situação passada, a gente tentava resolver. Lamentar do outro prefeito para trás, não adianta lamentar. Tem que viver o momento, não o passado. O passado foi. Então eu acho que está na hora de provar porque está aqui. Então, quero aqui também ajudar meu amigo doutor Teixeira, que falou da Grande Taborda, onde fui cobrado de novo. Pelo cara que está colhendo soja lá, que está puxando, que a estrada está pura pedra e buraco, pelo Chico Damo, onde falei na outra sessão, e fui cobrado por ele hoje, amanheceu de novo. Tomara que os caras consigam ou passar uma patrola ou passar um rolo para pelo menos tirar um pouco das pedras que tem lá. Então tomara que consigam fazer isso. Então por hoje seria isso. Uma boa noite, muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Josemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que se encontram no plenário e aos ouvintes da Rádio Atalaia, em especial aos munícipes camporenses. Quero primeiramente aqui, então, colaborar com o vereador Antônio Teixeira sobre a questão de emenda. Nós também estamos trazendo aí mais 100 mil que deve estar cadastrado hoje para a saúde. Tivemos lá o kit conselho lá atrás. Temos mais um convênio que está para sair em nome de todos os vereadores, mas não quero aqui, antes de ser efetuado, anunciar nada. E se nós formos falar de vários números passados, de deputados que ajudou, nós vamos começar pela Bandeirantes, pela Coronel Bertazzo, pelo Ginásio de Esporte, que ainda não foi feito, mas o dinheiro foi alocado. Então, eu acho que é desnecessário. Vamos falar de agora, do presente e para o futuro. Depois, se um dia nós precisarmos de uma audiência, daí vamos para o debate político. Então, quero aqui dizer que parabenizar a todos os vereadores que conseguiram e que estão conseguindo, porque alguns convênios estão ainda para ser. Acredito que todos nós temos. E é por aí. A saúde está sendo beneficiada, olha, 200 mil mais 100 mil, então temos de melhorar. Temos de melhorar e muito. Não pode ir na Grande Taborda 22 pessoas ir lá e só foram atendidas 10 hoje. Então você não pode. Se as pessoas foram no posto, não pode. Tem alguma coisa que tem errado. E a questão do medicamento, eu continuo falando. Tem de ter o medicamento e principalmente a questão dos exames. Se é pedido uma endoscopia, é porque necessita. Temos de dar agilidade. Eu não sei qual que é o processo, eu não sei o processo administrativo que é da secretaria, então não posso falar como que é o procedimento. Mas eu peço agilidade. É isso que eu estou pedindo. É agilidade nesse processo dos exames. Naqueles exames que as pessoas, que o médico pede e fica para agendamento e vai demorando. Então não quero aqui fazer julgamento nenhum, mas peço agilidade e providências nesse sentido. Também quero aqui falar sobre a questão das estradas. É desnecessário falar, porque a gente é cobrado todo dia. Questão da rede de água lá da São João, vereador. Aqui lá, tomara que esteja indo mesmo, porque já devia ter sido concluído, porque era 120 dias depois que faz o edital para conclusão, mas espero que agora esteja andando. E tenho falado com algumas pessoas, diz que agora está andando. Então, já não é sem tempo. Questão do seu Schmitz, também quero colaborar. E esses dias me procurou e disse que já perdeu cerca de 1.000 litros de leite, porque o caminhão não vai pegar lá. Somando tudo para ele, que é um pequeno, isso dá um estrago tremendo. E ele disse que tem todas as notas. Ele tira todas as notas. Então fica aqui também o pedido, empenhando solidariedade, que seja efetuado o trabalho desse cidadão camporense, que merece todo o respeito nosso. Também quero aqui comentar, na última semana foi falado sobre a questão dos funcionários, algum colega, não me lembro, não me recordo, mas quero aqui colaborar com o colega. Quero dizer que eu sempre falei aqui que em dias de muito frio, enquanto estamos indo nos no nossos lares, no aconchego, no calor, os motoristas estão andando e levando as crianças do nosso município. O pessoal da saúde, os motoristas da saúde, pela parte da manhã, enquanto estamos tomando café, eles já estão na estrada com o pessoal e eles se debatem com o pessoal doente. Sempre é um problema sério, é com o doente. Eles voltam para casa com o pessoal doente, sempre histórias não muito agradáveis. Como outros funcionários do DMR também. Então eu peço aqui que seja dado estrutura e seja valorizado, mas não só valorizado no falar. O valorizamento tem que ser neles também na questão salarial, porque todos eles têm família. E só a valorização, o elogio, não adianta. Não paga mercado, não paga farmácia, não paga as despesas deles. Precisamos sim é valorizar esses profissionais e valorizar na questão salarial. Fica aqui também meu empenho. Também não tenho, hoje não tenho muita coisa para falar, mas quero aqui também falar sobre a questão das manifestações que aconteceram no dia de ontem. Eu acho que quero aqui deixar meu apoio e dizer que sou solidário ao Ministério Público, sim, sou solidário à Polícia Federal, ao juiz Sérgio Moro, quero aqui hipotecar solidariedade a ele, sim. E nós, políticos, devemos prestar atenção. Ontem foi um recado a todos nós, políticos, desde o pequeno até o mais grande, ao mais graduado, seja ele o que for. Ficou um recado para nós. Isso, independente de partido político, mas está aí para nós ver. O povo já não aguenta mais. E isso tem, não é só a corrupção, são promessas que são feitas e não são cumpridas, e assim por diante. Fica aqui bem evidenciado com o povo que é um basta nisso. Tanto é que o movimento ontem não dizia de nenhum partido político, era apolítico. Então fica evidenciado isso aí, e eu fico feliz. Fico feliz porque tem juventude, eu vi muita juventude nas ruas, com vontade de mudar. Imaginou se o nosso país tivesse só 20% desses escândalos que está? Nós teríamos estrada tudo duplicada, educação, saúde. Porque com todos esses escândalos e o que vem ainda, o que tem ainda para estourar, ainda nosso país é um dos melhores países para viver. Duvido que qualquer brasileiro, qualquer cidadão aqui de Camporé queira sair e morar em outro país. O melhor lugar para se morar é aqui. Aqui se comemos, todo domingo você tem maionese e tem churrasco na mesa. Em país de primeiro mundo não tem. Então, tu imaginou o quanto nós somos ricos com todos esses escândalos, porque está evidenciado aí. Tem coisas que estão bem evidenciadas. Aí eu fico me perguntando também. Eu vejo um cidadão qualquer que rouba uma galinha, é processado e tem de ser processado mesmo, porque roubou. Mas daí eu vejo todas essas roubalheiras aí e é recurso em cima de recurso e recurso em cima de recurso. Está na hora mesmo de surgir um povo diferente. E é o que está surgindo no Ministério Público, é o que está surgindo na Polícia Federal e é o que está surgindo com essa turmada nova que quer respeito ao nosso país. E esse vai sobrar dinheiro para nós ter uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade. Porque só falamos, só é pregado nas campanhas políticas que temos de investir em educação, temos de investir em saúde. Mas só fica na promessa também. E a questão de descentralizar dinheiro dos ministérios, isso é uma função de vocês, ministros, que estão lá. Sem olhar cada município. Vocês têm a cota e têm de mandar o dinheiro para todos os municípios do nosso país. Mas lá é uma dança de cadeira. Hoje é um, amanhã é outro, amanhã... É tudo pelo lado da conveniência. Então, para encerrar, sei que o meu minuto está passando, quero aqui deixar um abraço a toda a população camporense e novamente reforçar o apoio a essas instituições que estão verdadeiramente querendo mudar o Brasil, dar uma cara nova. E talvez nós não poderemos ver, mas talvez os nossos filhos poderão ver um Brasil totalmente diferente. E assim é o que esperamos. Um abraço a todos e boa noite.
Cumprimentar os colegas de trabalho, aos que estão presentes nesse auditório e a todo o município de Camporé. Referente às manifestações, quanto nós ganhamos e como foi produtivo isso a nível de Brasil. Quantos ensinamentos ontem, através dos meios de comunicação, quanto aprendizado, a questão ordem democrática, você saber cobrar as pessoas que muitas vezes desrespeitam a todos nós, a todas as pessoas, a todo brasileiro. Independente de partidos políticos, independente de credo religioso, todos estavam lá na frente, empunhando bandeiras, usando palavras de ordem, uns a favor, outros contra, mas a liberdade nos faz pensar e refletir aonde é que nós podemos contribuir e aonde nós podemos estar envolvidos nesse projeto de acabarmos com a corrupção no Brasil. Nós deixamos de atender nossas famílias, como já foi citado aqui, pessoas que muitas vezes necessitam de atendimentos, enquanto milhões e milhões de pessoas que são condenadas e elas não devolvem esses valores. Devolvem muitas vezes valores simbólicos, delações premiadas, para conseguir se livrar e usufruir desse dinheiro usando muitas vezes a fé pública. Então, esse aparecimento e esse envolvimento de promotores públicos, essa juventude que está atenta nos nossos atos e nos cobrando a todo momento. É dessa forma que o povo deve também agir, cobrar dos políticos, cobrar das pessoas que estão envolvidas no processo de desenvolvimento de cada município. Isso só nos faz crescer. Nós precisamos saber também opinar e sugerir aos administradores sugestões aonde que vão fazer crescer as nossas entidades, nossos produtores e as pessoas do nosso município. O Brasil é um dos maiores produtores do agronegócio e sai dali alimentação para alimentar, além da população brasileira, outros países também, nas exportações de soja, milho, trigo, frango, minério de ferro, enfim, o que nós produzimos aqui, tudo é vendido. Hoje nós estamos com 6, 7, 8, 10% das pessoas no campo produzindo. E essas pessoas, muitas vezes, elas não são atendidas da forma que deveriam ser, como estamos cobrando aqui estradas, cobrando acesso, né, que elas tenham uma vida digna no campo. Então, tudo isso nos faz refletir, e esses movimentos sociais que aconteceram ontem nos faz participar, mesmo não estando lá presente no ato, mas estando sim, você assistindo, você pode tirar e dizer o que eu posso fazer a mais, onde é que eu posso contribuir, onde é que eu posso sugerir e o que nós queremos e como vamos fazer para conseguir conquistar o ideal que nós queremos para nós e para toda a população brasileira. Nós vimos aqui a questão do projeto que esteve na Caixa durante 8 meses, para simplesmente o dinheiro estava à disposição para nós aplicarmos em nosso município. Mas a questão burocrática, muitas vezes, documentação, ela fica na mesa de um fiscal, de um auditor, de um engenheiro, de uma pessoa concursada, sem compromisso com um município como Campo Herê. Então, são essas atitudes que nós devemos estar lá e cobrando. Nós precisamos desburocratizar o Brasil. As coisas devem andar. Nós precisamos que as coisas aconteçam de fato entre o poder Brasília, município Campo Herê, o poder governo do estado, município de Campo Herê, e o que ele quer. Então nós devemos estar atentos e eu acho que nós precisamos sim desburocratizar o país. Quero agradecer a cada um e a cada uma e convocar todos os nossos vereadores para se fazer presente na próxima sessão do dia 17. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de março de 2016, às 20 horas, na sede social da Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todo o munícipe de Campo Herê.